A informação está de regresso à ERTS, agora às 13, com o Vítor Lenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. PSD de Tomar está preocupado com a falta de limpeza das valetas nas estradas do concelho e na cidade. Entre 2014 e 2015, empresas do Ribatejo contrataram mais colaboradores. Há que repensar todas as estruturas de bombeiros no distrito e a nível nacional, defende o autarca do Sardual, Miguel Torres.
O primeiro grande clássico da época é no Mel. Os Leões de Jorge Jesus querem começar já a ganhar terreno para o título quase ganho na temporada passada. Mas Nuno Espírito Santo quer voltar a colocar os dragões no caminho dos títulos. Leões ou dragões, quem irá adiantar-se no caminho rumo ao título de campeão? Acompanhe o Sporting Porto, domingo 28 de agosto, às 18 horas, na Sport TV. Primo botão amarelo do seu comando Mel. Ou ligue já 16200.
E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado, apresentando-se em geral muito nublado a partir da tarde, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada, aguaceiros, que também poderão ser de granizo, em especial nas zonas montanhosas do interior norte e centro. Vento fraco moderado a forte no Algarve. Quanto a temperaturas máximas, 22 graus para o Porto, 25 para Leiria, 28 para Coimbra, 30 para Lisboa, 31 para a Guarda, 32 para Faro, 34 para Tomar e Santarém e 36 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A vereadora Beatriz Schultz, do PSD, disse na última reunião de Câmara do município de Tomar estar muito preocupada com a falta de limpeza das valetas em muitas zonas do concelho e na cidade. A autarca, que colocou na altura um conjunto de questões ao Executivo, lembrava que há situações confirmadas de terem resultado em incêndios no concelho que começaram precisamente nas valetas e deu mesmo o exemplo de duas situações ocorridas recentemente na estrada da Serra.
Assusta-me bastante ver as valetas municipais num estado de abandono. Inclusivamente, na estrada da Serra, houve dois incêndios, um em Valdonas e outro no Carril. O de Valdonas, tive a oportunidade de me deslocar ao sítio. Reparei que começou precisamente na valeta e que a sorte foi que os privados, tanto no Carril como em Valdonas, tinham os terrenos limpos, porque senão estava mesmo no meio de casas, a situação seria muito mais preocupante e grave, claro. E trago várias perguntas. Uma das perguntas é o porquê na Estrada Nacional de Carvalho de Figueiredo as valetas estarem no estado que estão. Eu sei que é uma estrada nacional, mas também sei que o município pode fazer pressão, inclusivamente fez pressão na rotunda quando se entra no Paz Industrial, para Santa Cita, a rotunda de Santa Cita antes da Festa dos Tabuleiros. Que terrenos é que têm sido cuidados? Um dos terrenos que eu vejo que não foi cuidado este ano foi o terreno das piscinas municipais, que no ano passado foi limpo, mas este ano não foi limpo e já está um mato suficientemente grande para haver combustível perigoso. Um outro assunto que até iria trazer é o do Fórum Romano, que também tem ervas numa situação perigosa, e vimos pelo Festival Andanças, não basta ter ervas de um tamanho considerável para haver danos bastante avultuados, e os vereadores do PSD vêm requerer o levantamento de todos os terrenos camarários, quais é que tiveram manutenção este ano quais os custos disso, tal como que atos de contraordenação foram levantados por privados baseados neste novo regulamento da Câmara.
Beatriz Schultz recordava ainda que cabe às freguesias e aos municípios a responsabilidade de intervir na prevenção e referiu algumas das ações já desenvolvidas por alguns dos municípios da região nesta matéria, casos de Mação e de Sardual.
Que tanto nas freguesias como os municípios são os que têm maior responsabilidade na questão dos incêndios, porque são as freguesias, os municípios que têm melhor conhecimento das suas áreas, dos seus terrenos, das áreas de maior perigo para que haja incêndios da proporção que temos visto e que Tomar tem sido alvo. Tomar é um dos quatro primeiros concelhos que sofre mais de incêndios, dos concelhos do Médio Tejo, que sofre mais pela questão dos incêndios. Eu vejo que não temos uma questão de prevenção como a, por exemplo, a de Sardual, ou uma ação que eu fiz questão de trazer até as notícias que se encontram na internet, em que tem a autarquia de Mação, foi inclusivamente premiada internacionalmente com o prémio Batefuegos de Espanha, instalou pequenas bombas por todo o concelho, distribuídas em aldeias, para serem montadas em tratores, e assim, teoricamente, haver 77 viaturas de combate, limpou caminhos, fez caminhos florestais, limpou linhas elétricas, abriu delegação de bombeiros, renovou a frota de viaturas, escavadoras, melhorar as condições civis. E também a questão da vigilância apertada, que é uma coisa que eu pergunto à Sra. Presidente, tem-se registado e tem sido notícia que tem havido vários focos de incêndio, principalmente à noite, na Aceiceira, que são duvidosos. E eu pergunto se a Sra. Presidente tem conhecimento que tenha havido, que esteja a haver maior vigilância por parte das autoridades nesse mesmo local, sendo uma questão duvidosa.
Na resposta, a Presidente de Câmara recordou que está protocolado com as juntas de freguesia a limpeza das valetas. A autarca respondeu também a algumas das questões colocadas pela vereadora do PSD.
Em relação às valetas, deixe-me dizer, Sra. Vereadora, que a maior parte dos incêndios não começa nas valetas e que a limpeza de valetas está protocolada através de contratos de execução com as juntas de freguesia. Ponto 2. Kits de primeira intervenção. Aquilo que a Sra. Vereadora falou chama-se kits de primeira intervenção. E há kits de primeira intervenção espalhados pelas juntas de freguesia, onde o foco de incêndio, a perigosidade de incêndio é maior. E, portanto, estão a trabalhar com os senhores presidentes de junta e estão a cargo dos senhores presidentes de junta. Posso lhe dizer que os kits de intervenção estão estacionados na junta, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, na freguesia da Sabacheira e na freguesia de Junceira Serra. Delegação de bombeiros. Como sabem, foi aberta uma delegação de bombeiros onde eles estão, quando o risco de incêndio é de 4 ou superior a 4, estão em Chão das Maias. Porquê? Chão das Maias, porque há condições que foi também uma escola que era e é do município, está protocolada com a junta de freguesia e que uma sala da escola ficaria sempre para as questões de primeira intervenção. Esta viatura de florestal de combate a incêndios desloca-se para aquela zona e está estacionado naquela zona sempre que o risco de incêndio é 4 ou superior. Que a GNR está, compete à GNR esta questão, naquilo que é o dispositivo de combate a incêndios, está a acompanhar aquilo que tem sido os focos a horas pouco próprias, quer na freguesia da Aceiceira, quer até na própria freguesia de Payalvo. E, portanto, a própria GNR já aumentou o seu dispositivo de vigilância para vigilância, porque é o que eles têm que fazer neste caso, sendo que os bombeiros também durante a noite fazem rondas nesses locais. Mas compete à GNR e, sim, a GNR está no terreno nestes postos mais complicados, porque continua a ser essencialmente Payalvo e Aceiceira.
Rádio Web, a primeira a informar.
depois dos incêndios que afetaram fortemente os concelhos de Abrantes e Sardual, nesta terça e quarta-feira, voltam a estar em foco as questões e os problemas estruturais que se relacionam com a floresta nacional. Desde logo a necessidade do reordenamento das matas, entre outros aspectos. Disso mesmo dava conta Miguel Borges, o presidente do município de Sardual, em declarações à ERTS. O autarca expressava a necessidade de serem adotadas medidas para que não se repitam, como disse, sistematicamente os mesmos erros praticados no passado. Miguel Borges referiu em concreto a necessidade de repensar todas as estruturas de bombeiros, sejam elas distritais ou mesmo nacionais.
É urgente repensarmos a estrutura que queremos de bombeiros. Sardual tem bombeiros municipais, temos 20 homens e mulheres profissionais, temos 10% do nosso orçamento vai para a proteção civil, não temos aquilo que outros municípios têm, também apoios da Autoridade Nacional, porque esses apoios são dados às associações humanitárias e como nós temos bombeiros municipais, não temos direito a eles. Há injustiças também neste tratamento de território, mas eu não me queixo daquilo que temos, no Sardual tem, porque eu acho que o caminho é este. Agora, o que eu lamento é que haja outros sítios do país, ou distritos até, em que nos digam que não há homens, não há gente, não há meios. Como é que um país pode se dar, dizer, como é que alguém responsável deste país pode dizer que tem zonas do país onde há parques florestais, zonas fundamentais, onde há distritos e que dizem que aquele distrito é um caos porque não tem gente, não tem voluntários. Bom, temos que ter homens. Isto é uma guerra que está a ser feita, é uma guerra que estamos a lutar. Então como é que é possível lutar e combater esta guerra se não houver tropas? E o Estado tem a obrigação de arranjar tropas e ter as tropas no terreno. Este é um aspecto que tem que ser pensado. Claro, a prevenção, se me disser que se me garantirem que depois do ordenamento do território, que a floresta, aí também é importante que os municípios possam ter uma palavra a dizer, pelas políticas de proximidade, e defendo as políticas de proximidade, é importante que possamos também ter uma intervenção maior no meio rural, que neste momento não temos, pela proximidade que temos. Por isso tudo isto tem que ser repensado. A defesa, a prevenção e depois também o combate.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são oficiais e dão conta que entre 2014 e 2015 houve um crescimento de 7,5% no que diz respeito à contratação de colaboradores por parte das empresas do Ribatejo. O maior crescimento registou-se nas microempresas, em especial as que têm entre 5 e 9 trabalhadores, tendo estas apresentados um crescimento na ordem dos 9,1% em 2015, enquanto as empresas com mais de 10 trabalhadores aumentaram o seu número de contratados em 7,1%. Os dados foram avançados hoje pela Associação Empresarial da Região de Santarém e comprovam que entre 2014 e 2015 as empresas do Ribatejo contrataram mais trabalhadores, o que provavelmente permitiu também o aumento do volume de negócios. Sendo assim, no mesmo período também o volume de negócios das empresas cresceu 3,6%. No entanto, e ao contrário do que aconteceu com a contratação de trabalhadores, foram as empresas com mais de 10 trabalhadores que mais contribuíram para o aumento, com um crescimento do volume de negócio na ordem dos 4,6%, contra uma ligeira diminuição do volume de negócios de menos 0,2% das empresas que têm entre 5 e 9 colaboradores. De acordo com a Associação Empresarial da Região de Santarém, estes dados são indicadores da capacidade competitiva das empresas da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte assinala este ano um quarto de século de existência. A data vai ser lembrada em breve numa sessão a promover no auditório da Biblioteca Municipal de Torres Novas, a 1 de setembro, a sessão que se integra na divulgação dos apoios disponíveis no âmbito do chamado Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária Abordagem Líder no Ribatejo Norte. Pedro Ferreira, o autarca de Torres Novas, que presida há largos anos a direção da associação, em declarações recentes à ERTS dava conta do trabalho desenvolvido pela ADIRME nestes últimos 25 anos, trabalho que se traduz num vasto conjunto de projetos aprovados para o meio rural. Como refere Pedro Ferreira, esta tem sido, aliás, a preocupação central da estratégia da ADIRN.
Não consigo identificar outra, que tenha uma preocupação e uma estratégia tão grande junto de, sobretudo, o meio rural, pretendendo-se que esse meio rural tenha uma dinâmica de ligação aos centros urbanos. E esse papel que a ADIRM tem vindo a fazer desde há muitos anos, esta parte, de 1991, com sucesso. Há altos e baixos, mas quando aparecem os baixos, normalmente é quando o país está em fragilidade financeira. Porque temos conseguido muitas candidaturas aprovadas, com uma percentagem de realização muito eficaz, muito interessante. Portanto, neste último quadro comunitário, praticamente atingimos os 100% de realização. No ranking nacional, com valores muito, muito expressivos. Não é por mero acaso que a ADIRM faz parte da Federação Minha Terra, portanto, que tem a ligação, que é representante de todas as ADIRMs deste país, e portanto tem havido um excelente trabalho. E a Europa tem reconhecido isso, os vários governos também têm reconhecido isso, e por isso só esperamos é que haja também algum apoio, maior apoio financeiro, não queremos exagerado, para a sustentabilidade financeira do dia-a-dia da própria ADIRM. Portanto, pagar ao pessoal, a ter uma estrutura própria que possa depois dinamizar ainda mais todo o programa que tem para cumprir. Temos conseguido, com o apoio dos municípios, obviamente, é uma obrigação, eu diria, dos municípios, neste momento já são 7, que também acabam por fortalecer toda a solidariedade municipal e regional aqui no contexto onde estamos, no Médio Tejo, nas dinâmicas que se querem implementar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os Museus Marítimo e da Vista Alegre, em Ilhivo e Aveiro, são os locais este ano escolhidos para a visita de cerca de 500 participantes no Passeio Convívio 2016, a promover pela Autarquia de Constância, um evento que vai decorrer entre 30 de agosto a 14 de setembro. A iniciativa visa proporcionar um dia diferente aos participantes, possibilitando não só conhecer novos locais do país, como também passar um agradável convívio com os companheiros de viagem da freguesia ou de outro concelho. O Passeio Convívio de Constância, que este ano cumpre a sua 31ª edição, é, como dissemos, uma iniciativa promovida pelo município com o apoio das juntas de freguesia do concelho e de alguns estabelecimentos comerciais que colaboraram na tarefa da recepção das inscrições para o referido evento. Destinado a todos aqueles que têm mais de 60 anos ou ainda se estão reformados ou em pré-reforma, o Passeio Convívio visa assim proporcionar uma agradável jornada de convívio, promovendo a cultura e o património do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita vai levar a cabo a segunda resistência noturna, os Falcões nos Trilhos do Fogo. Uma iniciativa que possibilita, ou melhor, que é da responsabilidade da secção de BTT da Associação e que se realiza a 3 de setembro. O evento vai realizar-se à noite, das 20 às 23 horas, e será iluminado pelo fogo durante o caminho percorrido pelos atletas. Hélder Faria, da secção BTT do ACR de Santa Cita, explica a prova.
É um evento que se caracteriza por durar 3 horas num formato de circuito de 7 km, que irá percorrer algumas das vertentes da aldeia de Santa Cita e alguns caminhos rurais, onde os atletas serão desafiados técnica e fisicamente. Ao longo dessas 3 horas será essencial saber gerir o esforço, mas o mais importante é com este evento, o que pretendemos é, sem dúvida, de divulgar a aldeia de Santa Cita, a ACR Santa Cita, agentes, tudo o que temos de bom por aqui. Será um evento que se vai realizar no dia 3 de setembro, tem o seu início pelas 20 horas, o término pelas 23. Está aberto a todos os atletas desde os 16 anos aos 60, 70, a idade que quiserem. Terá as classes bem definidas, sendo que a classe elite está a partir dos 16 até aos 29 anos, os veteranos A dos 30 aos 39, veteranos B, veteranos C, por ordem de 10 em 10 anos, mais ou menos. Terá também uma classe femininas, há uma pequena competição, digamos assim, ao longo destas 3 horas, daí esses escalões. Mas o mais importante é o facto de se realizar durante a noite, terá passagens pela noturnas que serão abrilhantadas por algumas zonas de fogo controlado, obviamente, dentro da aldeia, dentro da fábrica abandonada, tudo com extremo cuidado, obviamente, mas que serão zonas onde haverá a reunião entre o espetáculo do fogo com o espetáculo do desporto, com o espetáculo do BTT, que é isso que se pretende com este evento.
Espetáculo do BTT, a promover então pela ACR de Santa Cita, através da secção da modalidade, é no início do mês de setembro, no dia 3.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Mação vai receber no sábado, 27 de agosto, a 4ª prova do Campeonato Nacional Super Enduro Multimoto 2016. A prova, que se enquadra no calendário da Federação de Motociclismo de Portugal, é organizada pelo MAC-TT, Clube TT de Mação, e realiza-se nas traseiras das instalações da Escola Fixa de Trânsito. O Super Enduro de Mação tem o apoio do município, com um programa que se vai estender entre as 12 e as 24 horas, iniciando-se com as verificações técnicas e administrativas, seguida dos treinos livres e cronometrados, as qualificações e depois as finais. O evento encerra com a entrega de prémios. E é tudo. Ficamos por aqui. A informação regressa à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.